debate das 10.
Infraestrutura, no debate de hoje, infraestrutura e iluminação pública. No debate de hoje eu estou recebendo aqui o Silvano Brito, secretário de Infraestrutura. Quero agradecer gentilmente a todo o trabalho e a preocupação que ele tem de estar conosco aqui na PAGEU para debater os temas com a população. Esse debate é feito pela comunidade, obviamente, pessoal de Afogados acompanhando. E se você da região tem demanda ligada à infraestrutura, pode mandar que a gente vai achar o secretário da sua cidade ou quem for responsável por iluminação pública em caminho também. Mas estamos aqui com a equipe de Afogados, com Silvano Brito, né? Ele viria amanhã para o debate, mas amanhã a gente fechou a agenda aqui com o deputado federal eleito João Campos, deputado federal mais votado de Pernambuco, vem aqui para o debate responder minhas perguntas e as suas também. E vamos falar hoje sobre infraestrutura, antecipamos com ele. Estou recebendo aqui o auxiliar de engenharia Cícero Damasceno e o Simplício Sá da Hidroeletro, responsável por cuidar de iluminação pública. Portanto, se tiver demanda ligada à área de infraestrutura, esgoto, calçamento, outras questões ligadas às obras que andam na cidade, você vai poder participar. E sobre iluminação pública, tem poste com luminária apagada? Porque quando eu falo tem poste apagado, o Anchieta manda logo um zap para mim. Não diga que tem poste apagado. Poste não apaga. O que apaga é a luminária do poste. Então, se há poste com a luminária apagada, com a lâmpada da luminária apagada, você pode mandar para mim também. Se tem demanda de iluminação aí na sua rua, aproveitar nosso amigo Simplício Sai da Hidroeletro aqui conosco também. O que é que o senhor fez hoje já? Desde que... Me conta a história do seu dia aí, secretário. Que negócio que o senhor é pau para comer sabão e pau para comer para saber que sabão não se come. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvinte Savajaú, companheiro Cícero Simplício, Michele e Marconi. Na verdade, e pau na canela também. Viu?
Pau na canela também. Tudo bem.
O cabra tem que correr para sair.
Tem que correr, é verdade.
É simples. Quando o homem trabalha, tu sabe que isso aqui é uma guerra. É. Cada dia é uma novidade. As demandas.
Quanto mais faz, mais aparece.
Não tenha dúvida. É feito com cacimão quando começa a dar água. Você vai aprofundando, é que ele aparece.
Quanto mais viu? Acaba, mais aparece.
Estamos aqui à discussão algumas coisas que eu prometi não deu tempo de fazer. Eu vou iniciar logo me justificando. Foi exatamente aquela passagem molhada que o pessoal... Passagem molhada, não, esgoto. Lá no bairro Brotas, ao lado da escola Letícia Góes. Porque lá, Nil, não adiantava botar os tubos de 150 milímetros. E no momento eu estou sem tubo de 400 milímetros. Nós fizemos uma solicitação, os recursos estão escassos, mas já foi comprado e estão aguardando chegar. Na hora que chegar, eu vou fazer, retirar os de 150 e colocar os tubos de 400. Era a pendência que eu tinha com você, que eu prometi lá, fui, mas infelizmente, quando eu verifiquei lá no estoque, não tinha mais o estudo de 400. O restante, vamos ouvir aí e procurar fazer, responder de acordo com a necessidade de cada um.
Me diga uma coisa, aquele mutirão prometido, por que travou? Houve uma promessa, inclusive o prefeito chegou a falar nisso, que vai fazer um mutirão nos bairros, para zerar essas demandas pontuais, né?
Olha, isso, meu, não está andando. Não, dado, pela parte de infraestrutura, o que estava... Todas as questões relacionadas para a execução do mutirão através da infra, eu não parei, não. Eu estou fazendo. Quando ele programar o mutirão, eu lhe garanto 50% do que estava programado, eu já venho fazendo. Inclusive no bairro, ali no bairro São Brás, nós abrimos a semana passada um esgoto lá, 800 metros lineares, não é brincadeira. Agora, com a parceria, o que eu nunca esperei do pessoal que mora na rua. É o Léo, ele é corretor de imóveis, reuniu o pessoal, inclusive a família que chamou os irmãos Bagaceira.
Os irmãos Bagaceira.
Eu fiquei surpreso.
O que eles fizeram lá?
Trabalham demais.
Por isso que é bagaceira.
É, resolve mesmo. Eles alugaram a máquina, eu forneci todos os canos, foram 90 canos de 6 metros, cerveja dá quase, são 950, 540 metros. Eles começaram de manhã, quando foi meu dia, me pediram os canos, eu mandei levar 50. Quando foi no fim da tarde, eles ligaram. Eu quero mais canto. Digo, estão vendendo os cantos, fui lá nenhum. Eles tinham. Fizeram a abertura da vala, colocaram toda a rede de esgoto e fizeram as ligações. No outro dia, logo cedo, eu levei mais 30, eles concluíram o serviço em 24 horas. Sabe? Fiquei impressionado. Hoje eu estou no Manuela Valadares, fazendo uma solicitação de esgoto também, que lá não tem saneamento, mas já fiz lá em torno de 1.000 e poucos metros. Faltam mais de 1.200 metros. Mas nós não paramos, não. O que está na programação para ser executado pelo mutirão, o que está dando para fazer no momento, eu vou fazendo. A maior dificuldade é que a máquina quebra, você sabe que é uma máquina dessa, vai para Tabira, aí passa 8, 10, 15, 20 dias, aí a gente fica limitado a uma máquina e atrasa um pouco o serviço. Uhum. Mas nós não paramos.
Simples, um toque até a iluminação pública. É, eu lembro que você tinha falado a última vez em alguns serviços, em áreas que ainda não tinham iluminação, trabalho de expansão que a Hidroeletro realiza como empresa contratada para essa finalidade. Como é que está hoje? Porque, da mesma forma como disse o Bombinha, em relação à área, aos serviços urbanos, aos serviços públicos na área de infraestrutura, na área de iluminação pública, a demanda nunca para. Você vai fazendo, Afogados vai crescendo, novas ruas vão surgindo e demanda também de energia elétrica. Como é que está aí de iluminação? Como é que está esse trabalho? Prazer tê-lo conosco. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Michele. Bom dia, Marconi, Bombinha e Cícero. E ouvintes da Rádio Pajéu. Nil, como você acabou de frisar aí, né? Esse trabalho de iluminação pública é uma coisa constante, ela não para. Porque, de acordo com como vai crescendo as ruas da cidade, se expandindo os bairros, vamos colocando novas extensões de redes elétricas e nessas extensões de rede elétrica, quem assume a parte da iluminação é a prefeitura. Certo? A demanda ainda existe muita coisa sem iluminação aí. Nós já conversamos com o prefeito, com o pessoal envolvido na área, o próprio Bombinha. Mas já deu uma melhorada muito grande. Por exemplo, agora nessas modificações que foram feitas aqui na animação, na modernização do centro da cidade, na Avenida Rio Branco e o entorno da Praça Rua da Câmara, essas luminárias que foram retiradas aí, nós já estamos repondo, vamos começar a repor elas nos bairros. Né? Pegar, não vai ser nem nos bairros, que é uma iluminação muito boa, que é a iluminação de sol de 150. Vamos estar nas avenidas secundárias aqui, mais importantes, e as avenidas que são de menor potência, vamos colocar todas elas no bairro, em torno de mais de 100 luminárias. Uhum. Vai dar uma ligeira grana na demanda pendente.
E qual a previsão para esse serviço começar e terminar?
Antes do Natal aí. Eu presento antes, do Natal. Antes do Natal, que é o presente do Natal da população.
O senhor quer falar? Diga.
A referencial, fala um pouco. A substituição dos postos que estão fazendo, né?
Sim, aí é melhoramento. Isso é melhoramento que a senhora, aquele velho coisa, né? A rede elétrica de Afogados vai ser 70% vai ser mudada, a substituição de cabos, por rede isolada, que evita problemas de desvio de energia, que é bom para a empresa, para a concessionária, evita problemas de árvores bater na rede e haver desligamentos. Quer dizer, melhoramento que isso é uma resolução da ANEEL, uma exigência da ANEEL com todas as distribuidoras do país, e a CELP está incluída no meio, que inclusive esse trabalho da CELP aqui, que era para ter feito há 2 anos atrás, aquela demanda que eu falei a vocês outras vezes aqui. E agora, graças a Deus, está chegando para resolver toda essa questão de queda de tensão dentro da cidade e também a expansão de rede.
E substituição dos postos, né?
Tudo, poste, cabo, tudo, é para trocar tudo mesmo.
Que é que o Cícero, diz que o Cícero Damasceno é pau para toda a obra também?
Não tenha dúvida, uhum. Estagiário que deu certo.
Tá fazendo engenharia, Cícero? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. Eu estou concluindo o curso de saneamento no IEF.
Ah, tá concluindo saneamento no IEF. E você é filho do nosso querido...
Saudoso...
Zé Ivo,
é.
Mas é contador de caos como ele era, não? Essa característica você não herdou, não?
Essa notação ficou com ele.
Ficou com ele mesmo. Grande amigo Zé Ivo, querido por todos nós. Verdade. E saudoso Zé Ivo. E você está... Que obras você está acompanhando no município?
Na verdade, eu trabalho no Departamento de Engenharia e nós acompanhamos todas as obras, com exceção das referentes à educação e saúde, né? Então, temos grandes obras importantes sendo tocadas em Afogados e outras que estão em fase de licitação, que serão dadas ordem de serviço nos próximos dias.
Uhum. Como é que está aqui a requalificação da Rio Branco? É uma coisa que a gente sempre pergunta.
A revitalização da Avenida Rio Branco, na verdade, são duas licitações. Uma referente ao canteiro central e outra às praças. A questão das praças estava numa pendência de uma reprogramação financeira da iluminação. Então, nós levamos os documentos da Caixa, né, que é o órgão que está repassando os recursos. A gente está justificando tudo aquilo que eles pediram em pendências a essas reprogramações. uma boa parte já foi retomada e a gente está esperando aí, tanto o canteiro central quanto as praças, a gente estava com um problema, por quê? Porque quando a gente reprogramou, estava em período eleitoral, ou seja, o Ministério das Cidades ficou impedido de repassar os recursos. Uhum. Com a passada do período eleitoral, a gente está esperando que a Caixa, que agora está retomando os pagamentos, retome o pagamento dessa obra. Então, logo o pagamento seja retornado, o construtor, a DNJ, já vai retornar a obra e a gente espera que seja nos próximos dias ainda esse mês.
Uhum. O Libre, inclusive, foi ou vai para a Caixa?
Foi. O Libre, ele foi semana passada para a CEPLAC para resolver as pendências da duplicação e está indo amanhã novamente, tanto para a CEPLAC quanto para a Caixa, para resolver essas pendências e solicitar a retomada do repasse.
Tudo bem. Inclusive, Nil, ele está levando a justificativa técnica, né, que foi solicitada pela...
Isso, porque principalmente o da duplicação, como uma obra de grande porte como a da duplicação, quando a gente vai para o campo, existem coisas que não estavam previstas no projeto. Então, a gente ajusta o projeto. Nesse ajuste, houve um desentendimento com o engenheiro da CEPLAC, e Lidney prontamente foi para lá semana passada, conversou com ele, o entendimento já foi realizado. E a partir de agora, Lidney está em novamente levar a justificativa técnica que foi solicitada. Então, logo, essa justificativa seja aprovada, a obra deve ser retomada nos próximos dias também.
O que me incomoda nessa requalificação é uma coisa que, claro, não se faz omelete sem quebrar os ovos, né? É porque com os tapumes, a Afogados já está com trânsito, e vem fim de ano aí, né? A Afogados já está com trânsito muito travado, né, secretário? E com fim de ano chegando, quer dizer, há uma perspectiva de que a fluidez no trânsito possa piorar um pouco. Ah, o parque vai para a praça de novo? Já sabe, não? Ou ainda não sabe?
Não, quanto ao parque, isso aí é a Secretaria de Cultura
que vai discutir.
Agora, né? Nil, ainda ontem, o prefeito Zé Patriota convocou Arnaldinho, que é o proprietário que está executando da empresa, uhum. E houve um entendimento. Logo, logo, ainda este mês, nós vamos retomar e concluir até o fim do ano, viu? Uhum. Para tirar esse tapão daí, porque a parte do piso, 90% está pronta, uhum. Parte interna.
É, fica muito... É. Estreita a via,
aperta
aí
muito,
você soma com o pessoal que não respeita trânsito, estaciona ali, aquela via não era para estacionar ali, nesse momento, né? Fica um espaço muito curto. E outros problemas que a gente tem, fruto, né, de uma cidade que tem uma população e tem um público flutuante que é muito grande, tem a necessidade, aquela velha necessidade que a gente debate, de mais fluidez, de municipalizar o trânsito, de andar com esse projeto, de melhorar a mobilidade. Enquanto isso não sai, esses gargalos acabam acontecendo e uma obra importante como essa da Rio Branco, como consequência, por conta dos tapumes, a gente acaba tendo esse problema gerado e aí a gente entende que é parte do processo, uma coisa não pode acontecer sem a outra, né?
Mas fique tranquilo, ontem eu já ouvi esse entendimento, eu inclusive estava presente e ele foi a Recife, amanhã estará aqui, já retornando com o deputado. E vai definir com a retomada com o Arnaldo e acredito, na próxima semana.
A retomada de quê?
Dos trabalhos.
Dos trabalhos da Rio Branco. A Berli de Brota, simples, pergunta por que as lâmpadas do anel viário são acesas tão tarde, depois das 18h15. Ela diz que o povo já está andando, fazendo caminhada e está achando que estão ligando tarde. É 18h15 mesmo que liga? Tem essa informação?
Na realidade, a iluminação ela é automatizada, né? Isso é de acordo com a claridade do raio solar.
Então ela
então afere... tem pontos que são mais altos, aí que ainda recebe o fluxo de
energia do sol.
Energia do sol, aí ela automaticamente acende mais tarde um pouco. Uhum. Mas isso pode ser feito ajuste, os equipamentos novos já podem ser feitos um ajuste, eu vou mandar verificar isso.
Nil, pergunte a bombinha se tem como ele arranjar um tambor para colocar na esquina da minha casa para o povo botar o lixo. Os cachorros rasgam, com o tambor vai ficar melhor. A casa é ao lado de Joana D'Arc no Borges, é Ângela Sena. É aquele problema que a gente tem algumas ruas que o caminhão não entra, aí escolhe um pontozinho para colocar o lixo, e aí às vezes tem problema de cachorro que rasga, etc.
Ronil, nós já fizemos essa solicitação, já atendemos em alguns pontos. O pior é que ele coloca o tambor, no outro dia o tambor não está mais lá. Os cabos levam mesmo.
Danoso. Então tem outro problema. Bombinha, a galeria do Borges, vizinha à creche, já tem 3 anos. Destruíram minha cerca de arame, ela está tudo aberto e pessoas invadindo. Quem está falando aqui é o Leitson da padaria, como a gente conhecia ali. Então diz que a galeria do Borges já tem 3 anos. Essa galeria é o quê? Que vocês deveriam arrumar e não arrumaram?
Não, eu lembro bem, ele inclusive tem um terreno, liberou o terreno. Nós fizemos uma drenagem provisoriamente. E o Carlos foi lá e ele mostrou, nós temos uma área lá na lateral que dá 1 metro de diâmetro, 1 metro de largura. sabe? E essa água terá que ser desviada para passar nessa lateral. E, na verdade, nós estamos atrasados com esse serviço. Aproveitar que antes de que seja iniciada a época de trovão e chuva, que a gente possa concluir. Eu vou procurá-lo e para resolver o problema dele.
Aquele esgoto na Diomedes Gomes ali, quando vai para o IF subindo, pega... Tem até a imagem aqui, tem um esgoto lá complicado, a gente já tinha falado sobre isso. Acho que é perto do Lava Jato que a gente está relatando aqui.
Falta concluir, fazer uma interligação de uma parte, e o Tocado mexeu e deixou aberto isso aí. Tem que mandar fechar o esgoto e interligar para a água não ficar retornando, né? Está represada, sendo represada.
Mas Carlos não botou naquela caderneta dele, não, né?
Eu acho que botou.
Então vá atrás da caderneta. Diga você no zap.
Bom dia, Nijinho. Aqui é Fred. Lá na rua Inês Almeida de Souza, no bairro Costa, tem dois postes apagados lá. Tem um que acende só quando quer.
Ah, ok, Fred Nazário, dá pra... Tem como anotar aí, Simplício?
Eu queria que você... Michel, por favor, aí, me dê um rascunho. Sim,
anotar um rascunho pra ele.
O ano da rua...
Vamos de novo aqui, vamos botar o áudio dele de novo.
Bom dia, Nijinho.
É ruim nele.
Aqui é Fred. Nijinho, lá na rua Inês Almeida de Souza, no bairro Costa. Tem dois.
Inês Almeida, bairro Costa, viu, Simplício? Dois postes.
Pronto, como é o nome dele, cidadão? Fred. Ô, Fred, bom dia, amigo. Veja só. Infelizmente, o bairro Costa ainda é um bairro que ainda continua com a questão de queda de tensão. Aliás, é o último. É o último dos bairros que aqui ainda está prestando intervenção da CELP. Muitas pessoas reclamam daí, porque realmente aí a situação é muito difícil. Quase 70% das lâmpadas foram trocadas aí, mas continua apaga e acende, como se fosse um alvo de Natal. Por quê? Aí não é questão de lâmpada, a questão é queda de tensão.
Agora, mesmo depois daquele serviço grande que a CELP fez...
Porque, veja só, Nil, o serviço grande foi feito para a subestação central daqui. Agora, por exemplo, como lá é um bairro muito populoso, e só existe um transformador para mais de 100 residências, continua a variação de queda de tensão. O que tem que ser feito lá? Tem que fazer um melhoramento para colocar mais um ou dois transformadores para dividir a área. Porque não é só chegar a energia, a questão é de fazer o balanceamento, tá entendendo? A divisão de carga. E o que está acontecendo lá é exatamente isso. Isso foi reclamado aqui, a gente já falou isso aqui no ar outras vezes. Michel, mas já está sendo providenciado pela CELP.
Michel, vamos para o intervalo, a gente volta já. Voltamos com o pessoal aqui da infraestrutura, pessoal da iluminação pública, Simplício Sá, Silvano Brito, Cícero Damascena. A Jaciara da rua Planalto quer saber de bombinha de esgoto. Diz que a situação é triste, esgoto a céu aberto, sem iluminação também, sem saneamento. Agora botou rua Planalto, porque tem o bairro... Ela deve estar falando do bairro todo, né? Ou é uma rua no Planalto que chama... Como é que é, amigo? Explica aí, Jaciara, aqui, como é que é.
Onde eu acho que é bairro Planalto. Inclusive, ontem nós estivemos lá com a equipe de engenharia, porque são três ruas, duas ruas, né? Fizeram a calçada. É aquela primeira, calçamento em paralelo. E a parte de saneamento também. A partir do dia 20, nós estaremos iniciando os trabalhos, tanto de saneamento como de calçamento, lá no bairro Planalto, duas ruas, e outra no bairro São Francisco.
O Ender está dizendo que no Sobreira, perto da serralharia Santinês, que é a serralharia de Aprijo, não tem iluminação, está pedindo providências. Essa serralharia fica subindo ali a Berta Selle. Estou entregando na mão do Simplício aqui para ele verificar o que acontece lá. Nil, é Vandelma de Alto Vermelho. Quero agradecer e parabenizar a Bombinha pela reforma da antiga Telpe, a pintura do cemitério e do calçamento nas laterais da igreja. Em nome da comunidade, está agradecendo. Está vendo aí que não é sua pancada?
Nil, na verdade, Nil, você acha que está ali, é muito distante, você não tem tempo de ir lá, não. O que nós fizemos lá no Alto Vermelho, foi a mesma coisa que nós fizemos lá no Monte Alegre. O prefeito, ele nem esperava. Eu comecei a fazer o do cemitério, o acesso interno do cemitério, e quando chegou nos 60 metros, lá são 100 metros, parei e fui fazer em volta da igreja, que não tinha nada, só de barro.
Aproveitou aí e fez o serviço completo.
Fiz o serviço completo e com intertravado. Fiz a iluminação com refletores ao lado e por trás da igreja e também a recuperação desse postozinho que era da Telemar.
Fez muito bem, então. Miro, diga lá, Miro. Pode falar.
Bom dia, Nil Júnior. Demais colaboradores da Rádio Pajeú, ao senhor secretário presente no programa, aos nossos ouvintes. Nil, eu venho aqui mais uma vez falar sobre os problemas da Valdeci Xavier de Menezes. alguns pontos onde o calçamento está danificado, o excesso de velocidade por parte de carros, motos, que você sabe bem que eu venho falando isso há muito tempo. Há muito tempo. Ontem mesmo, ao chegar da faculdade, eu retirei um pedaço do calçamento do meio da avenida. Imagina uma moto, como de costume, aqui em alta velocidade, descendo ou subindo, não importa, bate num calçamento desse aí, num paralelepípedo desse aí, perde o controle, atinge um pedestre, um morador, uma criança, um veículo estacionado, ou que não atinja ninguém, mas a própria pessoa, o próprio piloto se machuque, de forma grave, porque a velocidade que andam aqui é coisa para cinema. Então eu queria saber se o senhor secretário tem na pauta algum projeto de pavimentação asfáltica, implantação de lombadas, porque aqui é sério o problema, é sério. Eu venho falando isso há muito tempo e venho dizendo, só vai tomar providência quando acontecer alguma coisa trágica, porque eu venho pedindo e não é de hoje. Se o senhor pudesse passar uma horinha sentado aqui à porta de qualquer das casas, o senhor veria do que falo. Obrigado pela atenção, bom dia a todos.
É importante, realmente é uma via grande, né, secretário? Precisa dessa atenção lá para verificar onde tem... Dá uma passada lá, acho que num turno vocês verificam já os problemas e começam a resolver,
nós,
né?
Nós já fomos, a equipe de engenharia, fui eu, o Libne e o topógrafo, nós já realizamos o levantamento desse tapa-buraco. Bominha está dizendo aí que vai mandar agora a equipe, né, Bominha?
Olha, meu, na verdade eu passo lá, realmente está muito estragado.
E é uma via muito importante, que ela não é só a via, ela é rota de acesso para
outros acesso, bairros, né? Exatamente, de saída da cidade também, né? Queimada Isso. Grande, todo mundo por ali. Ô, Nil, eu estava sem material de asfalto. Recebi sábado um tanque, estou com um tanque cheio.
Certo.
Estou gerando material hoje, preparando material. Inclusive, já mandei o Cício passar uma mensagem para vocês. A partir de amanhã, iniciar os trabalhos de tapa-buraco exatamente na Valdeci, viu?
Então ele, vai para lá.
Amanhã, ele hoje já está fazendo em outro local, mas amanhã ele fará o da Valdeci. Eu passo lá todos os dias, eu sei que a dificuldade é grande lá.
Tá ouvindo aí, né, Miro? Acompanha aí e informe quando o serviço tiver sido feito pra gente dar o retorno aqui. Alô do telefone!
Alô!
Oi, quem fala?
É Maria José Feitosa, aqui da Rua Miguel Carlos de Queiroz.
Diga, amiga.
É falar sobre aquele esgoto que tem ali na Valdeci, na Severino Rodrigues. Ali na subida que vai para o residencial do Francisco, colocaram aqueles esgotos, colocaram aqueles tubos, são pequenos, eles não aguentam a água que desce naquela grota que vem ali do lado de Zé Carlos, aquele Zé Carroceiro. Então, quando chove, a água é tão alta que para passar, o pessoal passa com água na cintura, e a água já invadiu a casa da minha filha duas vezes esse ano, e ela perdeu o morro dela tudinho.
Olha, Nil, Severino Rodrigues é a rua que está projetada já, inclusive, eu acho que agora no começo do ano será feito o pavimento dela. Agora, o local que ela está dizendo, porque lá tem duas ruas que ele chama todas as duas Severino Rodrigues, sabe, Nil? Tem uma, me parece que o nome, na verdade, é Inocêncio,
tá no telefone.
Inocêncio Nobelino. E a Severino Rodrigues é uma rua que tem, ela tem 500 metros de extensão. É uma rua grande. Nós precisamos fazer um trabalho realmente de desvio das águas, mas ela está no projeto, já está no programa para ser pavimentada no próximo ano.
O Edilson está chamando a atenção, viu, Cícero, para você observar, que desses tapumes da Rio Branco, eles têm um de alumínio, que ele está vendo a hora as pessoas baterem a cabeça, cortar, quase em frente à casa do Zé Coelho. Acho que ele está um pouco fora do prumo, né?
Desceu o acesso do... Né?
Ali no acesso do canteiro de obra. Arnaldinho, para ele pedir para o encarregado.
Na frente dos Correios também está bem amassado, né? E o pior que ali, outra coisa que se recomenda, eu acho absurdo que tem gente que quer caminhar de lá do tapume.
Mas não pode.
Tem que usar a via do outro lado da Rio Branco, né? Para caminhar. Usar a calçada, ali fica disputando espaço com o carro. Você no zap, diga...
Olha, Júnior, aqui é a Lúcia de Fátima. Eu quero saber do secretário sobre esse serviço que o prefeito ele disse que ia fazer aqui nessa rua, aqui que vai para o lado do Sobreira. aqui que desce do Monsenhor, que entra muita água aqui nas casas da gente. Não pode nem. Nas primeiras chuvas nós já ficamos preocupados, porque estão entupindo aqui a passagem das águas, é lixo, os carroceiros botam muita terra por todo canto aqui nas passagens das águas, interrompendo. E eles disseram que ia baixar um pouco essa pista, porque a pista ficou muito alta. E é isso, meu Júnior. Eu quero saber dele que resposta ele vai dar, porque era para ser antes, depois da Expo Agro, que passou a festa da Expo Agro, e botaram uma pedra em cima.
Entendeu onde é, secretário?
Não, eu acredito, Nil, que seja ali. Inclusive, tem um terreno lá, de herança do meu pai.
Isso, naquela área. Desagua, ali está um problema, porque tem aquela lagoa que está só esgoto, ali tem que esperar o saneamento resolver, né?
Inclusive, tem uma rua projetada exatamente ali por dentro, sabe? Foi da gestão do Totonho. Está toda piquetada e não foi definido essa indenização. E eu até mandei colocar umas estacas para evitar que alguém botasse lixo. Não botei arame ainda, porque precisa fazer uma limpeza com mais profundidade ali onde fica os muros das casas. E ali tem 10 ou 12 tubos que desce o colégio normal, vai tudo para ali. Rodoviária, colégio normal. E a gente está até colocando o resto do material, mas o prefeito pediu para fechar. Eu vou ver se para semana eu mando fazer o resto da limpeza e fechar totalmente, isolar aquela área.
Mais uma no zap, diga.
Bom dia, Nil. Pergunta aí o secretário quando é que vai fazer o asfalto subindo do postinho do Sobreira para o residencial Dom Francisco. Todo dia o ônibus passa com os estudantes, Ave Maria, ninguém aguenta poeira não, meu Jesus. Entra, Ave Maria, meus filhos é direto, tudo com gripe. Uma gripe medonha, acho que por conta da poeira. Ele não disse que ia fazer, subir, dar o continuamento do Sobreira? Pergunta aí, Selma.
É a Selma, sabe onde é, né,
secretário? Sei, na UBS, a continuação que nós fizemos ali em frente à UBS. É porque, Nil, vem aquela história, a dificuldade, chega fim de ano, a escassez de recursos é muito grande. E nós sabemos que nós temos mais de 150 ou 200 ruas a serem pavimentadas. E onde é terra, na verdade, tem essa dificuldade, né? Vem o vento, é muita poeira. Quando vem chuva, é lama. Mas essa eu acho que será uma das primeiras a ser realizada.
Aquele é outro corredor interessante que, quando puder ser asfaltado, porque ele está ligando Sobreira, residencial Dom Francisco, ao Laura Ramos, por exemplo.
Exatamente, né? vai sair direto no Laura Ramos.
É uma via importante. O Leidson está dizendo, da padaria, voltou para dizer que deixou um metro para essa galeria.
Exatamente, Pedro. É. Eu quero até agradecer, mas, Leidson, eu vou voltar aí e vou concluir o serviço.
Você no zap, diga.
Oi, Nilson. Um alô pra minha avó do Centro Queimado e a minha bisa. Olha, eu gostei muito do museu. Viu? É lindo, várias coisas antigas e tu explica muito bem. É Lara Beatriz.
Lara Beatriz, manda um alô pra Lara Beatriz, secretária.
Um abraço, Laura.
Pronto, Lara, pronto. Nil, em relação à infraestrutura. A prefeitura deveria olhar aqui para Diomedes Gomes, no São Brás, na ladeira que vai para o IF. O mato é imenso por trás das casas e na beira da pista também. Os pedestres vivem dividindo a pista com os veículos, porque a calçada ainda está na terra e nunca foi concluída. Tem mato e lixo, fazem até de banheiro público à luz do dia, sem contar o perigo com animais peçonhentos, etc. Aquele problema. Esse corredor da Diomedes é a mesma coisa daquele corredor de São Cristóvão. Quando botar asfalto nas laterais, o problema vai ser resolvido, né, secretário?
Olha, definitivamente. Inclusive, aquela parte onde será feita a calçada, nós limpamos com o pessoal manual. Foi feito manualmente. Sabe? Agora, por trás.
Quando passar a camadazinha. Vou dar um exemplo. Ali, onde tem a garagem da prefeitura de lado. De lado do sistema de segurança. Aquele trechinho que fizeram, asfaltaram ali, não ficou tão bom, né? Você lembra onde é, né?
Ao lado da garagem.
Não, não tem onde os carros ficam da prefeitura, subindo pro batalhão da polícia. Sei. Ali não tem um meio fiozinho, não passar asfalto ali. Então, quando fizer isso nessas laterais para Diomedes, nesse corredor de São Cristóvão, o mato não cresce e as pessoas têm uma passarela, não precisam disputar com o carro.
Esse que fica no local da calçada, Nildo, vamos continuar limpando e tiver condições, vamos fazer Até com asfalto mesmo é mais fácil, mais rápido, né?
É.
Agora, verdade. Os terrenos ficam por trás, nós não podemos limpar, porque são terrenos particulares. Uhum. Aí a demanda vai crescer demais e a gente não tem como atender.
Alô, do telefone.
Alô, é Maria de Lourdes Sofri, da Rua J. Calmo.
Diz Maria de Lourdes, da J. Calmo.
Eu quero agradecer o secretário, que ele veio e ajeitou o esgoto, que eu reclamei segunda-feira.
Oi, tá vendo?
Obrigado.
Oi.
O povo aqui também toca muito fogo no lixo aqui. Você é tanto fedor de noite, ele toca mais depois de 10 horas da noite, acho que é pra ninguém ver tocando fogo.
Que é um risco muito grande nesse tempo que a gente tá. Uhum. Que é um risco muito grande nessa época que a gente está vivendo. Já temos focos de incêndio em várias comunidades, Carnaíba agora recentemente, e Afogados você tem área urbana, mas você tem no entorno muita caatinga, muita vegetação seca com baixa umidade. Eu acho até que de ontem para hoje melhorou um pouquinho, a umidade deve ter aumentado um pouquinho, o tempo está um pouquinho mais fechado, mas o calor está absurdo, a umidade baixíssima, e se você bota fogo num terreno seu, você corre um risco muito grande de colocar fogo numa área muito maior, colocando em risco animais e pessoas. Jânio Carlos pergunta para Simplício. No Planalto, a iluminação é horrível. Parece uma vela acesa, ele está dizendo aqui, nos postes. Ele diz que a iluminação lá é fraca. Ele quer saber se tem previsão de trocar essas lâmpadas. Que lâmpadas são essas lá que ele está dizendo que estão fracas, Simplício?
Jânio, vê só, nós já fizemos levantamento e o análise no estudo aí. Na avenida principal, que são as mais largas, realmente as lâmpadas são de 70 watts. A Prezan colocar essas de 150 e essas outras vão ser retiradas para colocar em pontos que não tem luminária ainda. É isso que eu, há pouco instante, eu falei a vocês aí. Eu acredito que até o Natal agora a gente já deve estar resolucionando essa situação daí.
Alô, do telefone.
Oi, Nil Júnior.
Oi, quem fala?
Genéry Galdinho.
Diga, amiga.
Ô, Nil Júnior, é porque a gente está sendo prejudicada aqui. Com esse pó de brita que botaram, percebendo de festa, não tem problema a festa. Agora, os moradores, através de Antônio Vidal, estão comendo pão que está brincando. Aí eu já falei com o Rosimar, mas ele não tem culpa, coitado. Ele falou até hoje com o vice-prefeito, falar com o bombeiro, para ver o que fazia, porque ninguém está aguentando mais não, meu filho.
Entendi.
Acredito que mesmo ele tinha coragem de passar um dia que estivesse ventando, porque não pode comer, dormir quando o cavalo estiver ventando de noite, o pó da brita caindo no
zóio. Acorda, não, com, meu filho. Acorda com a cara branca, né, amiga? Eu sei como é. É aquela, é a área do centro esportivo, colocaram aquele pó de brita, e agora tempo mais seco, o vento está trazendo pó para as casas. E ela está dizendo aí que não tem, dorme, acorda com a cara branca de pó de brita, e isso para problema respiratório deve ser
horrível. Você vê como são as coisas, né? Chega a Expo Agro, época de chuva, pessoal, quando chove, é a lama, corre, bota. Queria que asfaltasse, mas aquilo é um centro esportivo, né, Nil? Uhum. Então, se você asfalta, o campo de futebol acabou, né? E tem a pista de culpa, acabou.
É porque você tem duas abordagens. Tem a abordagem de quem quer ir para a festa e quem mora no entorno, que tem realmente muito problema.
Agora, na verdade, é tudo, a solução agora é pegar um pipa e pegar água da barragem, pelo menos uma vez por semana dar uma aguada, porque não tem outra solução. Para retirar, quando for para o ano, e aquele é o custo altíssimo, você sabe que tem que transportar isso lá da Rostale, e vai ficar permanente. Dá um banho de piche, aí vai ficar pior. Aí fica pior. E aí não pode aproveitar o campo, não pode aproveitar nem a pista.
A solução é aguar pelo menos uma vez por semana.
Dá uma aguada uma vez por semana que diminui muito.
Eu vou ali e volto já com mais um bloco do debate.
O debate das 10.
Muito bem, 11h05, voltamos aqui. Uma pessoa escreveu de punho, é quase que um bilhetinho, mas falando, está pedindo urgente uma fiscalização na rua Gedeão Pires. Tem um esgoto residencial que sai do muro de um cidadão, né? E todo tipo de sujeira e passa em frente às residências. A pessoa está dizendo, inclusive, que já fez várias reclamações. Eu estou entregando em mãos, porque ela disse que tem até receio da pessoa, do dono do esgoto. tem, ela até diz que tem medo dele, usou bem essa expressão. Então, ela nem vai se identificar aqui. Eu vou entregar na sua mão para o senhor ver isso em loco, porque é uma pessoa, vai a pessoa fazer isso de punho, ela realmente está numa situação desesperadora lá, com o mau cheiro do esgoto. Tem tudo, tem nome, tem endereço, tem tudo aí. Tem o nome do dono da casa, tem tudo aí para que vocês possam
verificar. Minha amiga, assim que sair aqui do rádio, eu irei com a equipe.
Muito bem. Dar uma olhada aí. É, Simplício, existe algum projeto para colocar iluminação nas imediações da serralheria Santinês? É aquela velha serralheria lá, acho que você sabe, subindo ali do Aprijo, né?
No Aprijo.
Fica entre o Sobreiro e o São Brás. O Carlos Antônio agora que está querendo saber.
Já existe, Carlos. É, nós fizemos levantamento de todos os pontos que faltam luminárias na cidade. E é aquilo que eu falei a vocês já há poucos instantes. Vamos só fazer esse remanejamento dessas luminárias. E eu espero que até o final do ano, final do ano, até o Natal, antes do Natal, isso já esteja solucionado.
Cícero, exige que vocês estão fazendo um trabalho lá nos acessos de Afogados, aquela duplicação, né? Inclusive com o quebra-molas a pedido daquela comunidade. Há um tempo, alguns dias, morreu uma menina lá, houve um atropelamento, foi uma fatalidade. Mas o pessoal reclama da velocidade dos motociclistas lá. Que intervenções estão sendo feitas ali?
Isso, justamente. Como no projeto já estão previstas esses tipos de intervenções, só que pela paralisação, por diversos motivos que a gente já elencou aqui diversas vezes, não tem nem asfalto ainda. Como tem uma pré-camada, Bombinha já enviou a equipe para lá, a equipe está lá hoje colocando quebra-molas e vão colocar sinalizações de redutores de velocidade também. Como o asfalto ele vai colocar numa altura que quando a gente colocar o asfalto e o projeto retomar...
Vai nivelar com quebra-mola.
Vai nivelar com quebra-mola e aí sim vai dar prosseguimento ao projeto inicial. Mas enquanto o projeto está paralisado, para evitar mais danos, a gente está colocando esses quebra-molas para reduzir a velocidade. E sinalização também com placas.
Lembrando que lá não tem, porque o pessoal às vezes reclama, o asfalto aqui é fininho demais, ali não é o asfalto definitivo.
Não existe nenhuma camada de asfalto ali. Ali é só uma pré-camada que se coloca antes do asfalto. É um tratamento do piso para poder se colocar, iniciar o asfalto. Não existe nem asfalto. Por isso que é fino.
E tem alguma boa notícia sobre liberação? Porque isso está dependendo da CEPLAG, que é a Secretaria
isso,
de Planejamento.
Isso, a CEPLAG é justamente isso que Libni viajou hoje para resolver. Houve um entendimento, Libni está realizando a visita técnica, e já houve uma sinalização do governo do Estado, que assim que essa pendência for solucionada, os recursos vão voltar a ser liberados. Okay. Então a gente espera que no máximo, em um prazo de um mês, a gente consiga ter alguma movimentação na obra.
Muito bem, você no Zap, diga, pode falar.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia para todos. Né? E eu quero perguntar assim, ao seu secretário sobre aqui este calçamento que já prometeram muitas vezes de fazer aqui no bairro São Francisco, aqui de frente com a farmácia de Marcos e Rosângela. Esta travessa aqui, a primeira travessa. Quem vem dali do lado da ponte, né? Vem subindo, aí tem a primeira travessa, né? E já prometeram, assim, de dar início, de fazer esse pedaço de rua aqui, né? De calçamento, na verdade, nunca teve um resultado. Até baixa assinada já fizeram aqui, o pessoal já correram atrás, os vizinhos, mas nunca obtive nenhuma resposta. Ninguém nunca teve resposta.
Entendi. Secretário.
Inclusive, nós estivemos aí ontem no bairro São Francisco, fazendo levantamento das ruas que foram, vão ser iniciadas. A partir do dia 20, nós estaremos iniciando o calçamento. São duas ruas que foram autorizadas o início das obras e uma no Planalto. Você sabe o nome das ruas?
Atravessa dois do São Francisco, que é no bairro Planalto, e a rua, o complemento da rua José de Samaranhão.
Isso, a partir do dia 20, nós estaremos iniciando essas obras. A continuidade vai depender da...
Isso, e algumas ruas já adjacentes a essas ruas que vão ser calçadas, a gente vai complementar e ligar com asfalto. Porque já existem algumas ruas calçadas. A rua que tiver calçada e tiver pequenas ligações, a gente vai asfaltar. Né? Isso, as travessas serão asfaltadas.
Bom, eu tenho um ouvinte aqui que está falando de carroça de burro, acho que não entra muito na seara, mas vou encaminhar. Ou você está mexendo com isso também? Porque ela está reclamando que achou absurdo, colocam muito peso para os bichinhos, sobem uma ladeira em cima e fica dando chicotada nos animais.
Pessoal da vigilância
aqui. Mandar para a vigilância aqui. É bom se identificar o animal que está em cima do outro para gente, a gente denunciar, viu, amiga? Se disser o nome, eu estou doido para dizer o nome. É como essa questão do cara que foi flagrado jogando lixo, que nunca mais vai fazer isso na vida, que foi tirado para Cristo também, que muita gente faz isso, infelizmente. Mas flagraram, um cara tirou foto, denunciou. Se todo mundo fizer isso, inibe o cidadão que faz esse tipo de coisa, jogando lixo em terreno baldio. Da mesma forma, o carroceiro, identifique. E a gente chama a atenção até do encaminha para a delegacia, enfim. Você no zap, diga. Oi.
Ô, Nil, bom dia. É Miron.
Dia, Miron.
Olha, essa conta de energia é da zona rural, tá explicando aí. Sei do posto do moleque. E veio contribuição de iluminação pública. Fui na prefeitura, aí o rapaz disse que tem até 2 meses, até 60 dias, o pessoal de Simplici lá no sítio avaliar essa questão para poder não vir mais. Eu acho que deveria ser um negócio mais rápido. Tipo assim, o cara já sabe que é na zona rural, não está dizendo aqui sítio. Já sabe que não tem iluminação pública lá. Aí tem essa pelenga, né? Dois meses, esperar até 2 meses para pegar um papel para mim e para céu para resolver essa situação.
Simplício, explique a ele aí como é que é o procedimento.
Mirão, vê só, amigo. É porque esse procedimento, isso, nós temos que cumprir as determinações técnicas da empresa CELP. Porque a responsabilidade do município é apenas da iluminação. Agora, quando se trata dessas cobranças indevidas na área rural, nós temos que levantar tudo as informações, inclusive fotografar, fazer relatório fotográfico para encaminhar para a CELP, um ofício, determinando que ela retire essa cobrança, está entendendo? Se nós não fizermos dessa forma, ela não retira, porque isso poderá futuramente até dar uma questão judicial para o município. Então nós temos que fazer esse tipo de coisa. Como não só é você que está prejudicado, são muitas pessoas, entendeu? Eu acho que no sítio tem mais de 300 munícipes nessa situação, nós temos que fazer toda essa preparação de documentos. E aí, na hora que chegar um documento, tem outro, muito a fazer na cidade aqui e em todo canto. Aí a gente junta uma certa quantidade, faz um roteiro e faz essa visita para encaminhar toda a documentação para a CELP. É por isso que existe esse prazo aí de 60 dias. E você também, nesse período, se não tiver eliminação, você vai ser ressarcido.
Eládio sugere lombadas eletrônicas para doer no bolso de quem gosta de correr. Eu assino embaixo, seria um passo importante aí na municipalização a gente ter algumas áreas com lombadas eletrônicas, como, por exemplo, sistema viário de contorno nessa subida para a barragem, sistema viário de contorno na área do IF, essa via no acesso para as duas, a via duplicada no acesso para Carnaíba, a via de acesso para Tabira. Vai ser um bom passo quando isso acontecer, diga simplesmente.
Que é melhor do que o famigerado quebra-mola. Não resolve nada.
Exatamente, voltando essa questão do redutor eletrônico de velocidade, enquanto não há municipalização do trânsito, a gente já iniciou colocando a tartaruga, que você tem que reduzir muito mais que um quebra-mola. Então a gente já está fazendo ali um paliativo, né?
Claro. O Zap, diga.
Dia, Nil. Pergunta aí ao secretário Bombinha. Se há algum projeto de asfalto ou calçamento para essa rua José Leite de Siqueira, aqui no Sombrais, que era a antiga rua JK2. É uma poeira imensa, Nil. Se houver algum projeto, ele diga aí, por favor.
Esse ano mais não, Nil. O asfalto agora só no próximo ano. Nós estamos encerrando o ano e eu acredito que esse ano só a rua se os projetos foram aprovados antecipadamente.
Lidnarian está chateada aqui, diz que tem que lembrar de Brotas e Macambira, que também fazem parte de Afogados. Ela está reclamando que falta melhor iluminação, esgoto, calçamento e a praça só promessa. Macambira.
Por enquanto, o projeto não apareceu até agora, não.
Você no zap. Cadê?
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Eu queria que você fizesse uma pergunta aí para Simplício. Se é normal a pessoa pagar... R$ 45,70 de iluminação pública. Eu sou aqui do Bar da Ponte, sou Rosinete Marques de Lima.
R$ 45,70 é uma pancada.
Rosinete, isso é um caso para ser analisado, caso a caso, veja só. Essa cobrança da tarifa de iluminação pública, ela é escalonada, tá entendendo? Existe uma tabela que é faturada essa cobrança do custeio da CIP através de... é equiparado ao seu consumo. Então, seria um caso que você pudesse mandar a fatura para a gente verificar, fosse na própria, no gabinete, fala com o pessoal, deixa uma cópia da fatura lá que eu mando analisar esse negócio seu, sem problema nenhum.
Bom, últimas mensagens, pedir pessoal, já está estourando o tempo aqui, já estamos chegando na reta final, você pode falar?
Bom dia, Nil, Júnior, bom dia, ouvintes. É muito bom essas pesquisas que você faz. Eu gostaria que você chamasse aí, Nil, para fazer parte dessas pesquisas, alguém que comandasse a Copesa, né? Porque todo dia você vê a tristeza de reclamações de algo.
É, já veio hoje, Ailton. Já teve um hoje, semana passada veio no debate, depois daquela crise no abastecimento. A gente chama sempre. Diga você.
Nil, bom dia. Ô, Nil, eu quero é parabenizar esse prefeito. Não moro em Tabira, mas ele é nota 10. A gente vê até nas entrevistas de rádio a diferença. Moro em Tabira, ou melhor, moro no sítio, mas aqui de Tabira. A gente vê a diferença total até nos rádios, nas entrevistas, que o povo até liga menos para cobrimento. Ninguém é perfeito, mas a gente vê a diferença de Afogados para Tabira. O quanto o povo cobre, o quanto tem satisfação em Tabira. Sei que ninguém é perfeito, sei que também tem, Afogado tem as necessidades e todo mundo tem defeito. Mas a gente vê a preocupação dele com o povo. Parabéns ao prefeito de Afogado.
Essa é a Socorro Ferreira está em Tabira. Nil, aquela rua do IF, né? Quem vai para Queimada Grande não tem iluminação, os alunos passam ali no escuro. Tem um ponto cego aí, o Antônio Galdino do São Brás está falando, Simplício.
É, ali tem um ponto, realmente, que não existe nem ainda a extensão de rede. Isso já foi levantado, e como vocês sabem, a parte de extensão de rede, onde é para energizar as casas, quem faz é a CELP. Agora, onde é só iluminação, é obrigação do município. Mas esse ponto cego nós já levantamos. A gente vai analisar aí para ver o que é que pode fazer.
Diga, Antônio.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos presentes aí no estúdio. Ô, Nil, eu queria saber do secretário a respeito das principais ruas do centro, a questão de asfalto. Porque tem ruas no centro que, infelizmente, está uma situação muito complicada. A situação do calçamento está horrível. E o exemplo delas é a Travessa João da Cruz. É inadmissível uma rua no centro da cidade com calçamento totalmente deteriorado, se desmanchando, cheio de buraco, e uma rua daquela não é asfaltada. E há muito tempo a prefeitura não asfalta uma rua no centro da cidade. Aí eu queria saber do secretário, por que esse tempo todinho sem asfaltar a rua no centro da cidade, e por que aquela rua não ser asfaltada? É uma vergonha a situação daquela rua.
Ok, obrigado, Antônio. O secretário ouviu, diga, secretário.
Olha, Antônio, a João da Cruz foi muita coincidência. Está programado para sexta-feira, nós não vamos asfaltar, não. Mas que ele está, deve ter uns 10 ou 15 buracos naquela rua. Inclusive um grande. Aquela parte grande, que são de 12 a 15 metros, vamos fazer como se fosse um asfalto. Pegar essa parte e fazer. Porque o problema de Finiana assim são os recursos tão escassos. Mas nós já fizemos 115 ruas aqui em Afogado em Gazeira. Agora, a João da Cruz, no momento, é a pior em estado de conservação, João da Cruz. Mas na sexta-feira, de manhã, nós iniciaremos o trabalho de tapa buraco e recuperação daquela parte da esquina.
Bom, produção, o Anderson está dizendo que nas estradas do Nazaré não foi feito nada. Aquela questão para o secretário de Agricultura. Você no Zap?
Bom dia, meu Júnior. Aqui é Simone. Eu moro aqui na rua Doutora Maria de Fátima Vieira Costa, no São Brás. Gostaria de saber por que essa discriminação com os bairros. A gente paga IPTU igual a todo mundo paga. Aí tem tipo uma Rio Branco, que já era calçada, tudo muito bonito, destruíram, estão refazendo, uma coisa só por vaidade, aparência, luxúria. E aqui é necessidade. É péssima a iluminação, a rua não é calçada, é um lixo. A gente paga IPTU igual a todo mundo. Por que os bairros são tão discriminados?
Essa área de São Brás, ela está dizendo que faltam os serviços mais essenciais. Essa dela eu estou mandando para o Assis, para vocês fazerem uma visita lá na rua para ver o que, é que pode ser feito também.
É,
tá?
Eu não é tão bem assim, porque você veja, você também conhece a cidade, anda muito. todos os bairros da cidade de Afogados em Gazeira foram beneficiados. São Brás, foram 14 ruas pavimentadas na gestão do governo patriota. Só no São Brás. Sombreira, 12. E que eu me lembro assim. Agora, existem muitas, muitas ruas que precisam ser pavimentadas. Mas o benefício é construção de posto de UBS, né? Construção de escola, principalmente São Brás. As UBS São Brás, a escola São Brás, foram reformadas e 14 ruas pavimentadas já, São Brás.
A Jaciara dizendo que o nome da rua é Rua Frei Miguelino, tá? Aquela que ela fez a queixa que faltam serviços básicos, está pedindo a atenção de vocês. Eu estou encaminhando, eu vou ver a última, infelizmente, eu estou com o tempo estourado, né? E tem muita gente que não foi atendida, a gente vai, na medida do possível, encaminhar também aqui para a equipe. Cadê a última aqui que eu vou ouvir? Você diga, por ordem de chegada.
Bom dia a todos. A professora Yara.
Oi, Yara.
Eu queria saber do secretário aí se mudou o horário do recolhimento do lixo na rua Maria Leopoldina, no bairro São Francisco. Porque quando a gente que trabalha fora, estava acostumado a colocar à noite, depois que chega, depois de 7 horas, por aí. E hoje, quando eu chego em casa, 6, 7 horas da noite, o lixo já tem passado. O carro do lixo já tem passado. Então, eu queria saber do secretário para eu poder me organizar.
Entendi.
Olha, Nil, depois é de 6 horas
essa da noite. Essa eu vou encaminhar para o Assis também para ele responder.
É porque Assis controla essa parte de coleta de lixo. E a gente informa para Assis que a gente dá um retorno para ela.
Bom, amigos, eu tenho que encerrar. Quero agradecer. Eu vou tentar ouvir aqui o máximo de mensagens possíveis para também encaminhar quem de direito. Pedir desculpa a quem não pôde ser atendido, eu já estou no limite aqui, já passei do limite do final do quadro aqui. Mas eu quero agradecer muito as presenças do secretário Silvano, também do Cícero Damasceno e do Simplício. Silvano, muito obrigado mais uma vez, amigo. Obrigado pela presença.
Obrigado e até a próxima.
Cícero, um prazer, sucesso aí no trabalho. Amigo. Obrigado. Simplício, diga o número da Hidrelétrica aí para quem quiser da prontidão para a iluminação pública, por favor.
É 3838-1567. Esse telefone atende em horário comercial das 7 às 12 e das 14 às 17 horas.
Muito bem. Obrigado a todos. Final do debate, um intervalo rapidinho, a gente volta já. Música.